Boa tarde! Bom estarmos aqui de novo. Sejam bem-vindos mais uma vez à Ibira, nossa Igreja Batista Ibirapuera. Sempre bom podermos estar de domingo aqui e aprender um pouquinho mais, compartilhar um pouquinho do que Deus tem falado conosco. Bom, o nome de Jesus é poderoso, ele sara os feridos. Hoje a gente vai ver alguma coisa sobre isso, um ferido que foi sarado. Mas antes da gente entrar propriamente aí no texto que a gente vai se debruçar para conversar um pouquinho nessa tarde, que é no livro de João, a partir do capítulo 4, eu queria convidar você a baixar sua cabeça aí, fechar o seu olho e pedir a direção de Deus nesse nosso bate-papo sobre o filho curado. Senhor, nos colocamos diante de Ti, como filhos que necessitam da cura do Senhor. Fala conosco, ó Pai, a Tua palavra está aberta, que possa sair dela somente ela. Não nenhuma sabedoria minha, conhecimento que eu possa ter, mas sim a Tua verdade, aquilo que vem de Ti, aquilo que engrandece, exalta o Teu nome. Sara aqueles que precisam ser sarados, cura os que necessitam da Tua cura, anima os desanimados, ó Pai, e traga a Tua paz àqueles que necessitam. É a nossa oração. Fala conosco, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, olha, eu confesso que a cada vez que a gente lê a Bíblia, a gente fica mais empolgado, né? Esses dias eu tenho me debruçado aí sobre o livro de João e tem sido muito legal. A gente fica pensando aqui, a gente vai passando os capítulos porque a gente quer falar só dos milagres, a gente fala, puxa vida, podia falar disso aqui, podia falar daquilo ali, né? Tem tanta coisa na Bíblia que a gente precisa aprender e eu preciso aprender também, e depois eu quero incentivar, depois não, já, quero incentivá-los a ler aí o livro de João conosco nessas nos próximos dias. Com certeza vai ser algo interessante. Se você observar um milagre, pode anotar aí que vai ser uma das próximas reflexões que a gente vai ter. No princípio, era aquele que é a palavra, e a palavra se tornou carne e habitou entre nós. E é interessante a gente ler, depois na sequência do capítulo 1, a gente vê que no versículo 11, Jesus veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. Mesmo assim, é dito por João Batista que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso está ali no versículo 29 do capítulo 1. E aí a gente chega então no capítulo 2 de João, onde a gente conversou semana passada sobre o primeiro milagre que Jesus fez. E é interessante aqui, a geografia da história é importante para a gente entender aquilo que a gente vai conversar hoje. O local onde aconteceu aquele primeiro milagre de Jesus foi na Galileia, em Caná da Galileia. Lembra que a gente acabou de falar aí? Jesus veio para aqueles que eram seus, mas os seus não o receberam. O primeiro milagre de Jesus acontece numa cidade que era razoavelmente sua, tinha seus parentes ali, alguns próximos. Mas depois que ele sai de Caná, ali no capítulo 2, ele vai para Jerusalém. E ele chega lá em Jerusalém e acontece uma coisa. Lembra daquela história do templo que o pessoal estava vendendo pombinha, estava vendendo um cordeiro, estava fazendo uma costela no bafo lá, e estavam vendendo aquela costela lá para o pessoal poder pagar os seus pecados. Ali Jesus fica doido da vida e purifica o templo e fala, olha, em 3 dias esse negócio aqui vai cair, mas em 3 dias ele será restaurado. E Jesus fala sobre isso, eles não entendem muito bem essa história, mas passa um tempinho, é dito que no finalzinho ali do capítulo 2, que Jesus fez muitos sinais e maravilhas. E olha lá, acompanha aqui no versículo 24. No 23 fala que ele fez sinais e maravilhas, sinais miraculosos. No 24 do capítulo 2 eu leio aqui, mas Jesus não se confiava a ele, pois conhecia a todos. Ou seja, o pessoal lá em Jerusalém achava que estava conhecendo a Jesus, achava que tinha crido em Jesus, mas na verdade eles estavam só atrás da bênção de Jesus. Eles estavam atrás só dos sinais miraculosos. Ele veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Aí chega no capítulo 3 de João, Jesus vai ali conversar com o Nico, o tal do Nicodemos. E aí o Nicodemos, papo vai, papo vem, fala lá dos sinais miraculosos, e aí em resposta Jesus declarou, digo-lhes a verdade, aquele que quiser entrar no reino de Deus terá que nascer de novo. João 3:3. E a conversa desenrola ali, vai seguindo talvez para o versículo, o segundo versículo mais famoso da Bíblia. Acho que o primeiro deve ser o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor. Mas o segundo muito provavelmente é: porque Deus amou o mundo de uma maneira tão grande que ele deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus fala isso ali no contexto de Jerusalém. Jesus está ali em Jerusalém. E aí depois que ele sai de Jerusalém, aí de novo, ele fala: olha, quer saber? Eu vou lá para a Galiléia, eu vou voltar lá para a minha terra, vou voltar lá para o meu povo, mas não sem antes passar por Samaria. Eu vou dar uma passadinha ali em Samaria. E aí ele passa ali por Samaria, ele encontra com aquela mulher samaritana. E ele, no papo ali, na conversa com a mulher samaritana, lembra? Ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. A samaritana era um povo inimigo do povo judeu, basicamente, né? Era um povo distante, eles não tinham lá muitas afinidades. Mas Jesus conversa ali com a samaritana, com aquela mulher, e papo vai, papo vem, vocês têm que adorar aqui, acolá. Olha, o que interessa é isso, que a hora ainda não chegou, mas está chegando, o importa é que os verdadeiros adoradores me adorem em espírito e em verdade. Não importa o local. É isso que Jesus fala para aquela digníssima senhora. Não tão assim digníssima que a história nos conta, na verdade. Afinal de contas, ela era casada, mas lembra? Aquele com quem ela era casada não era o primeiro, segundo, terceiro, nem quarto. Era o quinto casamento que ela tinha tido. E por Jesus reconhecer isso naquela história com a mulher, ela fica abismada e ela fala: uau, esse cara aqui é o Messias. Tem alguma coisa especial nessa história. E ela fica espantada com isso e ela vai para... Afinal, eles estavam num poço ali em Samaria, ela vai para perto da sua cidade, vai conversar com o pessoal ali e ela traz a galera para, olha só que interessante, ouvir o que Jesus tinha a dizer para eles. E Jesus conversa com eles, eles ficam ali com Jesus e é interessante que eles pedem: ô Jesus, fica mais um pouquinho aqui com a gente. Quando a gente vai colocar a Lívia para dormir, antes que a gente não estava tão calejado assim, ela falava: fica mais um pouquinho aqui, papai, fica mais um pouquinho, e aí a gente se deixa levar, né? Se fica mais um pouquinho, fica mais um pouquinho, você vai ficar das 8 à meia-noite lá com ela, nesse mais um pouquinho, mais um pouquinho. Jesus foi bonzinho, Jesus atendeu ali o clamor, fica mais um pouquinho. Ficou mais 2 dias ali com o pessoal. E olha só o que aconteceu. No capítulo 4, acontece o seguinte, no versículo 42. E disseram à mulher: agora cremos, não somente por causa do que você disse, pois nós mesmos o ouvimos. Sabemos que este é realmente o Salvador do mundo. O povo samaritano não viu um sinal maravilhoso, um milagre acontecer, mas eles ouviram. Eles ouviram a voz de Deus e acreditaram. E a gente contou tudo isso aqui para a gente entrar no nosso texto propriamente dito de hoje. Mas não perca de vista, ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. Vamos ler aí então João capítulo 4, a partir do versículo 43 até o seu final. Depois daqueles 2 dias, os 2 dias que Jesus ficou conversando ali com os samaritanos, ele partiu para a Galiléia. O próprio Jesus tinha afirmado que nenhum profeta tem honra na sua própria terra. Quando chegou à Galiléia, os galileus deram-lhes as boas-vindas. Eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa, pois também haviam estado lá. Mas, mais uma vez, ele visitou Caná da Galiléia, onde tinha transformado água em vinho. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente, em Cafarnaum. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado à Galiléia, vindo da Judeia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar seu filho, que estava à beira da morte. Disse-lhe Jesus: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. O oficial do rei disse: Senhor, vem antes que o meu filho morra. Jesus respondeu: pode ir, o seu filho continuará vivo. O homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Estando ele ainda a caminho, seus servos vieram ao seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. Quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles lhes disseram: a febre deixou ontem por volta da 1 da tarde. Então, o pai constatou que aquela fora exatamente a hora em que Jesus lhe dissera: o seu filho continuará vivo. Assim, creram ele e todos os de sua casa. Este foi o segundo sinal miraculoso que Jesus realizou, depois que veio da Judeia para a Galiléia. Vamos lá! O texto é muito legal. Muito interessante. Então, depois daqueles 2 dias, a gente já sabe o que aconteceu naqueles 2 dias. Jesus passou ali com os samaritanos. E aí ele chega na Galileia. E é interessante que o texto fala, né, que o próprio Jesus tinha afirmado que o profeta não tem valor na sua própria terra, na sua própria pátria. E qual é a terra aqui a qual Jesus está se referindo? É em Jerusalém e na Galileia. Afinal, lembra? Jesus tinha transformado nada mais, nada menos do que 700 litros de água em vinho. Você já imaginou uma adega com 700 litros de vinho? Mas 700 litros de vinho? Cada garrafa cabe 750 ml. Então imagina, tinham mais de 1.000 garrafas de vinho. Às vezes a gente tem uma adega em casa que cabe em 12 garrafas, quando muito. Agora imagina isso. 1.000! A turma viu um monte de vinho que Jesus fez. Quantos acreditaram ali? Só os discípulos. Eram 5 só os discípulos. E Maria, provavelmente. Jesus faz um grande sinal miraculoso, mas só 5 ou 6 creem nele. Agora, Jesus está prestes aqui a realizar mais um milagre, mais uma grande transformação, uma grande mudança, que a gente acabou de ler. E ele fala, o profeta na sua terra não tem valor. E aí você segue o texto na sequência aí no versículo 45 e fala, quando chegou a Galileia, os galileus deram-lhe boas-vindas. Ou seja, os galileus, eles gostavam de Jesus. Eles estavam ali abertos a ouvir o que Jesus tinha a lhes dizer. Eles estavam atentos ao que Jesus tinha a lhes dizer, certo? Errado! Eles estavam apenas interessados na bênção de Deus. Eles estavam interessados nos sinais miraculosos, naquilo que Jesus poderia fazer por eles. Eles não estavam preocupados com, assim como o povo samaritano, que queria simplesmente ouvi-lo. É interessante a Bíblia, né? O pessoal lá de Samaria, ele veio para o que era seus, mas os seus não o receberam. O povo samaritano não era o povo escolhido de Deus, mas eles quiseram, eles pararam, eles ouviram o que Jesus tinha a lhes dizer. Agora, o povo aqui, os galileus, eles não estavam muito afim de ouvir o que Jesus tinha para fazer. Eles estavam mais preocupados com aquilo que Jesus poderia fazer, não com aquilo que Jesus tinha a lhes dizer. E a gente vai ver isso na sequência. Porque, olha só, eles tinham visto tudo o que ele fizera em Jerusalém por ocasião da Páscoa, porque eles também haviam estado ali. Aí aqui já fica uma rápida aplicação secundária no texto, não a principal. Mas hoje, aqui os que aqui estão, não sei você e a sua casa, eu conheço o seu coração. Jesus veio para nós. A gente está disposto a ouvir aquilo que ele tem a nos dizer? O nosso coração está aberto a ouvi-lo? Ou o nosso coração está aberto a querer receber as benesses, as coisas boas, os milagres que ele pode fazer na nossa vida? O quão aberto está o nosso coração, a nossa mente para aquilo que Jesus tem a nos dizer? Pois bem, o texto segue, versículo 46 do capítulo 4. Mais uma vez, ele vai lá para Caná da Galileia, onde tinha transformado água em vinho. Isso a gente já conversou semana passada. E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava doente em Cafarnaum. E é interessante, o oficial do rei era um cara de primeira ordem de grandeza. Ele tinha acesso a ir no Einstein, ele podia ir no Sírio-Libanês, ele podia fazer as suas consultas com os melhores médicos de São Paulo, ter acesso aos melhores laboratórios que a gente conhecia. Mas chega uma hora que não tem mais o que fazer. O meu filho está quase morrendo. O que eu vou fazer pelo meu filho? Eu fico imaginando a cena daquele pai, porque a gente que é pai, tem hora que a gente se joga para segurar o filho. Ontem, lá em casa do PG, teve uma hora que a Sara estava no sofá, eu olhei aquela cena e falei, ih, ela vai cair. E eu comecei a chegar perto. Dali a pouco, ela, blum, se caiu, eu me joguei para segurá-la. E realmente, eu peguei no espaço do sofá ao chão, né? Pouco, mas para uma criança de 1 ano e meio é uma distância razoável, né? Assegurei. A gente se joga para segurar o nosso filho. A gente faz o que for necessário para segurá-lo. Agora, imagina O cara, numa circunstância, eu falei aqui, né, dos melhores médicos do Einstein e do Sírio, mas não é exatamente esse hospital que tinha na época. Agora, ele ouviu falar de um tal de Jesus que fazia milagres, que operava no sobrenatural, que fazia coisas diferentes, que podia talvez curar o filho dele. E aí ele chega o versículo 47. Quando ele ouviu falar que Jesus tinha chegado a Galiléia, na terra dele, vindo da Judéia, procurou-o e suplicou-lhe que fosse curar o seu filho que estava à beira da morte. Eu não sei o que é ter um filho à beira da morte. Eu não sei o que é isso. Mas agora, imagina esse cara. Era um alto escalão. Era um cara que tinha todas as regalias possíveis e imagináveis que uma pessoa do primeiro escalão tem. Ele foi procurar ajuda com quem? Com o carpinteiro. Será que pode vir alguma coisa boa lá de Nazaré? Ele teve que abrir mão do seu orgulho, abrir mão da sua prepotência, abrir mão da sua autossuficiência, teve que abrir mão de todas as suas prerrogativas de um grande oficial que ele era, para pedir ajuda para um carpinteiro, órfão, provavelmente, filho de uma mãe viúva, mas que estava fazendo milagres por aquela região. Quando um filho padece, quando um filho sofre, a nossa sensibilidade muda. Quem já teve filho na UTI deve saber melhor do que eu estou falando. O máximo que a gente teve de experiência assim foi que a Sara não comia muito há um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, logo quando nasceu. Mas nada se comparado a um filho prestes à morte. Ele abriu mão, ele abdicou, largou mão das suas regalias. E aí Jesus ouve aquele pedido, aquela súplica do oficial, do rei, e é interessante a resposta que Jesus dá. A resposta que Jesus dá lembra-nos um pouco do primeiro milagre. Olha e presta atenção no português aqui, é importante para a gente entender. Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e maravilhas, nunca crerão. Foi um cara que falou com Jesus, foi o oficial. E a resposta de Jesus vem no plural. Parece que Jesus está olhando ali para o oficial, mas ele está dando a resposta para todo aquele povo galileu. O povo que era dele, mas o povo que não o escolheu. Se vocês nunca virem os sinais e maravilhas, vocês não vão crer nunca. Vocês estão procurando o quê? Vocês estão procurando só o sinal? Outra questão aqui que a gente pode levantar. No primeiro milagre que Jesus realiza, que a gente viu semana passada, ele transforma água em vinho porque a água estava faltando ali. Provavelmente era uma família simples. Provavelmente era uma família que não tinha muitos bens, era uma família pobre. Precisava de mais vinho, senão o pessoal talvez ali fosse até preso. Ou no mínimo processado seria. Jesus fez um milagre para o pobre. Mas sabe essa coisa que muitas vezes há hoje de dicotomia, de um amor exacerbado pelo pobre? Não me entendam mal, né? A gente tem que amar o pobre, a gente faz isso como comunidade, busca cada vez mais fazer isso. Agora, o rico não precisa ser negligenciado uma vez que o pobre é amado. Jesus é para todos. Jesus, aqui houve a necessidade do rico. O rico tinha tudo, mas não tinha o principal. Jesus ouve e faz um milagre na vida daquele rico também. Jesus ama o pobre, Jesus ama o rico, Jesus ama incondicionalmente, seja quem for. E aí o texto fala, né, que se vocês então não virem esses sinais e maravilhas, vocês nunca crerão. Parece que o povo da Galileia, parece que o povo que era o povo de Jesus ali, que viu talvez ele crescer, que o viu aprender ali o artifício ali de carpinteiro com seu pai, não dava muito valor e estava atrás só daquilo que Jesus podia fazer por eles e podia fazer para eles. Então Jesus fala: olha, se vocês não crerem, não tem jeito. Se vocês não virem sinais, vocês não vão crer nunca. Para com isso! E aí o oficial do rei parece que agora começa a entender a história e faz novamente um pedido. Ele diz a Jesus, olha só como ele começa: Senhor. A expressão dele muda. Ele, que era o grande oficial, a última bolacha ali do pacote, aquele que era quase que o rei, né? Ele era um oficial do rei, estava logo abaixo ali na linha de sucessão da Basileia, do rei, né? E ele fala, Senhor. A primeira palavrinha ali que ele usa, ele já demonstra a sua submissão àquele que é a autoridade na vida dele. Ele começa a reconhecer que Jesus não é somente um cara que pode lhe fazer algumas coisas tangíveis e palpáveis, mas pode também fazer uma transformação dentro do coração dele. O maior milagre que pode acontecer, a gente vai ver daqui a pouco. E aí ele fala, Senhor, vem. Parece que ele estava cantando, que a gente estava cantando agora há pouco, né? Vem antes que o meu filho morra. O desespero do pai é tão grande, a vontade do pai pela cura do filho é tamanha que ele podia fazer coro com o Zaqueu, né? Ou aquela música que você talvez conheça. Entra na minha casa, entra na minha vida. Ele talvez estava cantando com essa música na cabeça lá. Afinal, essa música que você cantou uma vez não sai mais da cabeça, né? Então, vocês vão ficar com ela a semana inteira agora. E lembrando que eu canto mal e desafinado. Mas ele estava com essa música na mente e ele fala lá para o oficial do rei, vem, Senhor, entra na minha casa. Por favor, a minha família precisa de cura. O meu filho está nas últimas, vem, Senhor, por favor. E aí a resposta de Jesus, olha só, aquele que é a palavra, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória como do único filho do Pai. Olha o que Jesus responde, as palavras não estão aí à toa. Jesus respondeu no versículo 50, pode ir, o seu filho continuará vivo. Aquele que estava prestes a morrer, aquele que estava prestes a partir dessa para uma outra vida. Pelo poder, olha só do que, o homem confiou na palavra de Jesus e partiu. Quando Jesus fala, ele é a palavra, Jesus é a própria palavra, o verbo se fez carne, ele é a palavra. Pelo poder da palavra, a água se tornou em vinho. Pelo poder da palavra, a cura apareceu para aquele menino. E por quê? Porque o pai reconheceu o senhorio de Jesus, ele confiou em Jesus, e aqui o que acontece? Ele partiu. Quando Jesus fala, não é que pode ser que dá certo. Quando a Bíblia nos fala, não é que talvez isso vai acontecer, isso vai acontecer. É o que a Bíblia fala, é a verdade. A gente ouviu essa semana no nosso PG também. É bom a gente se encontrar nos PGs, que as ilustrações facilitam da reflexão. Um menino virou para o papai e falou assim, pai, eu nunca ouvi a voz de Deus. Aí o pai, de uma maneira muito sábia, falou, filho, eu também, de maneira audível assim, eu nunca ouvi, mas vem aqui, vem aqui. Chamou o filho assim, pegou a Bíblia, começou a ler alguns textos da Bíblia para o filho. Filho, essa aqui é a voz de Deus. Essa aqui é a palavra de Deus. A gente está colocando o que na nossa mente? A gente está buscando a verdade em que? Na nossa realidade, na nossa existência. Está procurando na televisão, nas manifestações, num governo. Aonde você está procurando o alicerce para aquilo que você toma as decisões? Você poderia fazer coro com aquele pai que falou, Senhor, eu confio. Eu vou. Ou você está ocupado demais para ouvir outras vozes por aí. Cara, Jesus é a palavra. Jesus é a palavra. Aquele homem, aquele pai ouviu a voz de Deus, confiou e partiu. E aí o texto é curioso. Estando ele ainda a caminho, estava chegando. Leio aqui o versículo 51. Aquele chegando... Cafarnaum ficava de Caná aí talvez uns 30 quilômetros de distância. Imagina, 30 quilômetros de distância. Não é muito pouco, não. É algo daqui até em Itaquera. A referência não é das melhores, né? Mas fazer o quê? É longe. Vocês sabem que é longe e que tem um metrô. Que se fosse de metrô, que é um dos transportes mais rápidos, demoraria quase uma hora. Agora, imagina aí de pé 2, né? Pé 1, pé 2. E a pé? 30 quilômetros. Tem doido pra tudo, né? Os caras vão pra estádio a pé, né? Então, já que esse é o contexto. Mas ia demorar quase um dia. E ele estava chegando ali na sua cidade. Provavelmente ele conversou ali com Jesus. Era uma da tarde, hora do almoço. Deve ter andado, parado um pouquinho, descansou um pouquinho, e faltava ali mais alguns quilômetros, acordou no dia seguinte e foi, e ele estava quase chegando ali. O que acontece?
51, estando ali, ele ainda a caminho, seus servos vieram a seu encontro com notícias de que o menino estava vivo. E quando perguntou a que horas o seu filho tinha melhorado, eles disseram, a febre o deixou ontem, à 1:00 PM. E aí então o pai constata que foi exatamente a hora em que ele havia conversado com Jesus e Jesus lhe dissera, o seu filho continuará vivo. É interessante que o texto faz questão de copiar, deu um Ctrl-C e Ctrl-V nas palavras de Jesus. Ele ficou com aquilo na mente dele. A palavra de Jesus ficou incrustada na cabeça daquele homem, daquele pai. Ele não mudou uma vírgula no que Jesus falou para ele. Ele sabia o que Jesus tinha dito. Ele fala, de novo, né? Ah, o seu filho continuará vivo. E assim eles creram. Ele e todos os de sua casa. O grande milagre aqui da história, talvez você sempre tenha ouvido falar que foi um filho que foi curado. E realmente, um filho foi curado. Só que esse filho que foi curado já era pai. Esse filho que foi curado é de arrepiar. Teve os seus pecados perdoados. Ele reconheceu que ele não era o senhor da sua vida. Ele reconheceu que ele não era mais o protagonista da história. Ele reconheceu que Jesus era o senhor e salvador da sua vida e da sua existência. O filho que foi curado aqui já era um pai. O filho que foi curado foi um pai de família. E esse pai de família, parece que ele já tinha lido ali Atos. Crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E o que acontece ali daquela família? Aquela família teve um grande regozijo, uma grande alegria que não poderia caber em lugar nenhum, porque todos naquela casa acreditaram e se entregaram a Jesus Cristo. O grande milagre que Jesus faz nas nossas vidas, fez na minha vida, pode fazer na sua e talvez já tenha feito na sua. É dizer, os seus pecados estão perdoados. Você não precisa mais querer resolver os problemas da sua própria forma. Deixa comigo. Eu vou resolver os problemas da sua vida. Às vezes a gente procura Deus, procura Jesus, por conta de alguma necessidade pontual que a gente tem. Talvez foi assim que você teve um encontro com Jesus. Talvez foi assim. Algo muito complicado estava acontecendo na sua vida. Talvez algo muito complicado esteja acontecendo na sua vida hoje, por isso que você está aqui. Talvez por isso que você está nos acompanhando e nos ouvindo. Algo muito difícil. Talvez um milagre precise acontecer na sua vida. Só que Deus, que é o Deus de milagre, Ele faz um milagre inteiro. Às vezes, Ele ouve a nossa necessidade. Às vezes, Ele ouve o nosso pedido, o nosso clamor. Mas o maior milagre, Ele quer operar na minha vida, Ele quer operar na sua vida. Quer nos tirar como protagonistas da nossa história e deixar que Jesus seja o protagonista da nossa vida. Vamos aí fazer algumas considerações finais nessa nossa reflexão, nessa tarde. As orações que a gente tem feito, que a gente tem apresentado diante de Deus, como que elas têm sido? Elas têm sido orações em favor de alguém? Elas têm sido orações em favor de nós mesmos? Em algum momento, na sua jornada de oração, na sua jornada de pedido, você tem clamado por mais fé diante de Deus? Você tem clamado por ter um coração mais perto de Jesus? Por ter um coração disposto a obedecê-lo? Um coração transformado? Um coração que deixa de ser o protagonista? Qual foi a última vez que você apresentou essa oração para Deus? Senhor, me perdoe. Eu estou querendo mandar na minha vida e eu não mando nada. É o Senhor quem precisa ser o Senhor da minha vida. Restaura o meu coração, muda a minha vida. Quando Jesus é o Senhor da nossa vida, quando Jesus é o Senhor da nossa história, a gente começa a entender que dá 5 quilos de arroz, talvez 20 quilos de macarrão, quantos quilos de molho é algo normal, porque o dinheiro não é nosso. O recurso não é meu, foi Deus quem deu. A gente começa a entender que a principal preocupação para com os nossos filhos passa de ser lhes dar uma boa roupa, um bom sapatinho, um bom vestido, qualquer coisa material boa aí, e passa a se preocupar muito mais com o coração deles. Qual foi a última vez que você orou pelos seus filhos, pedindo que Deus encontrasse neles uma terra fértil, para que eles fossem alcançados pela graça de Deus, como servos fiéis a Ele? Quando Jesus entra na nossa vida, quando Jesus é o Senhor da nossa história, a nossa busca por milagres é submetida à vontade boa, perfeita e agradável de Deus e soberana. Essa semana a gente conversava lá em casa, né? Dada aí a circunstância pela qual passamos com a minha sogra internada, e a gente conversava que será que algum dia a gente vai chegar num nível de maturidade cristã que vai fazer com que, a despeito das circunstâncias que estão acontecendo na nossa vida, a gente consegue se alegrar em Deus, se alegrar com Jesus, porque Ele é o Senhor da nossa vida, independentemente da circunstância? O quanto que a gente precisa caminhar para que isso aconteça na nossa vida? Se Jesus é o Senhor da sua vida, será que eu preciso ler um pouco mais a Bíblia e buscá-lo mais e querer conhecê-lo mais? Ou será que o que eu já tenho feito está bom e está beleza, está tranquilo, está favorável? Ah, como que tá? A gente busca a Deus para ser o Senhor mesmo da nossa vida? O Deus na nossa vida? Ou a gente está só buscando as bênçãos de Deus como um gênio da lâmpada que esfrega lá, ô Senhor, eu preciso disso, me dá aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. Aonde que a gente tem colocado o Senhor da nossa vida? Será que a gente se assemelha a esse Pai? No começo da sua jornada, Senhor, olha, eu estou te procurando, eu quero ir atrás de você, porque o Senhor pode fazer um milagre na minha vida. Ou será que a gente o procura num segundo estágio, quando Jesus já entrou e fala, Senhor, eu vou acreditar, eu vou fazer aquilo que o Senhor manda, eu confio na sua palavra. O grande desafio que esse texto me lançou, e espero que lance sobre as nossas vidas, é que a gente veja qual é o grande milagre que Deus quer fazer nas nossas vidas. Ele pode restaurar a vida de um filho. Ele tem poder para isso. Mas o grande milagre que Deus faz aqui é quando Ele cura uma família inteira. É quando Ele transforma uma família inteira e leva essa família para conhecer ao seu Filho Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um coração quebrantado e humilde para que a gente possa cantar que eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao nosso Deus. Vamos orar? Senhor, quebranta o nosso coração egoísta, Senhor, quebranta o nosso coração arrogante, quebranta o nosso coração que muitas vezes quer buscar a Ti porque o Senhor é o Deus da bênção. Mas ajude-nos, ó Pai, a procurarmos ao Senhor, porque o Senhor é Deus. Ajude-nos a nos quebrantarmos diante de Ti, reconhecendo a nossa pequenez, fragilidade e necessidade, ó Pai. Nós carecemos do Senhor. Encontra em nosso meio, encontra em nosso coração, ó Pai, um coração disposto a Te servir, um coração disposto a Te obedecer. Ó Pai, faz da nossa comunidade, faz da nossa igreja, faz da nossa família, famílias, igrejas e pessoas que Te sirvam, afasta de nós o egoísmo de querer simplesmente buscá-lo para ter alguma benesse, ó Pai, mas que o nosso coração esteja disposto a ouvir a Tua voz, reconhecer a nossa limitação e entender que o Senhor é o Senhor da nossa vida e da nossa história. Assim nós oramos agradecidos pelo Teu amor, no precioso e bendito nome de Jesus. Amém. Amém.